Senhores deputados, vamos então iniciar a segunda parte da nossa reunião ordinária. O ponto 1 diz informações gerais. Eu, a única informação que tenho é aquela que acabei de dar, que temos uma audição regimental para marcar com o Sr. Ministro. Se tiverem de acordo, estive a ver aqui a nossa agenda, o que temos previsto, talvez 11 e 18 de março. Pode ser dia 4 de março, se. Devia ter dito só ao Sr. Ministro, não disse. Quando é que é o Carnaval? É 17? Não, pode ser dia 4, se a nossa deslocação à Suécia, que está a ser organizada, não for nessa semana. Eu, há bocado, quando dei essas datas, tive isto em conta. Mas, como ainda não temos a agenda estabilizada. Não, mas 4 não estamos em condições de propor agora. Podemos é propor mais à frente. Enquanto não tivermos estabilizada a agenda para esta semana, não estamos em condições de propor. É, ou seja, estas datas nós sabemos que podemos. Foi o que fiz. E eu cá desconfio que os senhores deputados não vão apresentar algum requerimento para o chamar cá antes e, portanto, ficamos aqui com alguns dias livres por efeito. Muito bem. Então, ficamos com estas datas porque, neste momento, não estamos em condições de poder prever outras. Ponto número 2. Aprovação das atas de aprovação e apreciação. Temos que acrescentar aí na ordem de trabalhos, na ordem do dia que tem faltado. Aprovação e apreciação. Aprovação e apreciação das atas das reuniões número 18, 20, 21, 22, 23 e 24 de 16 de dezembro de 2025 e 6, 7 e 14 de janeiro de 2026. Alguma inscrição? Não há? Vamos votar cada uma delas isoladamente, como é devido. Ata número 18, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 20, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata 21, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata 22, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata 23, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ata número 24, quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Muito bem, ponto 3. Anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Senhoras e senhores deputados, não temos nenhuma iniciativa que caiba neste ponto número 3, pelo que nada há a dizer. Foi cá introduzido para o caso de poder aparecer, naturalmente, como é habitual. Ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição conexa com a 13ª Comissão do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, do Sr. Presidente da CCDR cessante do Alentejo e do próximo Sr. Presidente, decorrente da eleição de 12 de janeiro, sob a previsão do Alentejo ter uma redução em cerca de 700 milhões de euros no respeitante aos fundos europeus de coesão da União Europeia previstos para 2028-2034. Eu vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, mas mantenho aquilo que disse na nossa última reunião. Esta parece-me uma matéria única e exclusiva da nossa Comissão. Antes de dar a palavra, eu quero informar o seguinte, que é do domínio público, mas pode não ser do conhecimento de todos. Este requerimento foi votado na 13ª Comissão e aprovado por unanimidade. Eu mantenho as minhas reservas e a minha opinião sobre aquilo que acabei de dizer. Combinei com o Sr. Presidente da 13ª Comissão que, havendo estas dúvidas, ele estaria de acordo, e é aquilo que eu entendo também, que deve ser pedido um parecer ao excelentíssimo senhor para que sejam esclarecidos, que seja esclarecido o enquadramento, o âmbito de cada uma das comissões e do respectivo requerimento. Dito isto, Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era mesmo no sentido de, dada essa mesma aprovação, inclusive por unanimidade, nós retirarmos este requerimento desta comissão, pelo menos, e dada a informação que nos transmitiu agora do parecer pedido ao par, que aguardaremos para já qual será também, o, no fundo, a conclusão a que chegará.
O parecer não foi pedido? Sim, ok. Vai ser pedido. Sra. Deputada Dulcineia Moura, faz favor.
Só para esclarecer, Sr. Presidente, no seguimento daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Ricardo Reis. Então, é para aguardar o dito parecer do par neste sentido. Portanto, tendo sido aprovada ontem, em sede da 13ª Comissão, aprovada por unanimidade este requerimento, que é um requerimento para audição conjunta entre as duas comissões, como é que fica esta situação? Eu fico em dúvida agora, é assim, vamos aguardar pelo parecer do par ou a 13ª Comissão tem legitimidade para avançar, portanto...
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu diria o seguinte, eu até acho que faria sentido, eu tenho dúvidas se não possamos fazer de outra forma, já lá irei, mas eu acho que até faria sentido, Sr. Deputado Ricardo Reis, o Chega a manter o parecer. E porquê? Perdão, manter o requerimento. E porquê? Isso daria sustentabilidade ao pedido de parecer que vamos fazer. Claro. Respondendo à Sra. Deputada Dulcineia Moura, a minha interpretação é que devemos informar a 13ª Comissão, porque já informámos informalmente, mas enfim, que informaríamos a 13ª Comissão, de que iríamos solicitar este parecer, e o que é de bom tom é aguardarmos pelo parecer para qualquer agendamento. E, em função do parecer, agiremos em conformidade. Acho que é isto que é correto. Sr. Deputado Ricardo Reis.
Sr. Presidente, ainda assim nós vamos optar por retirar da 6ª Comissão o requerimento.
Muito bem. Assim sendo, eu acho que nós podemos pedir o parecer a mesma. Ou seja, temos conhecimento, é público, temos conhecimento que este parecer... Ou seja, vamos lá ver, nós não podemos pedir o parecer sobre um requerimento que está aqui. Se ele foi retirado... Agora, há aqui uma questão que eu não sei, enfim, Sr. Deputado, há aqui uma questão que eu não sei. Das duas, uma, ou terá que ser a 13ª Comissão a pedir o parecer uma vez que o requerimento está lá, ou, aplicando aqui um ditado popular, quem não se sente não é filho de boa gente, nós temos conhecimento do que o requerimento foi aprovado, não sei se há algum impedimento que nós possamos pedir esclarecimentos, podemos pedir um parecer, não sei, sinceramente não sei. Algum impedimento? Não. Não há. Portanto, vamos lá ver. Para mim é uma situação nova, confesso, mas também não estou a ver que haja nenhum impedimento, que mesmo não estando aqui o requerimento, temos conhecimento que o requerimento foi aprovado lá, temos a noção clara, enfim, temos a percepção, temos a convicção, eu pelo menos tenho a convicção de que é matéria da nossa comissão, portanto, dá-me ideia que temos toda a legitimidade para pedir o parecer. Enfim. É este o meu entendimento, mesmo não estando cá o requerimento. Sr. Deputado Dulcineia Moura, peço desculpa, mas...
Parece. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mas eu estava na reunião da 13ª Comissão e foi efetivamente aprovado por unanimidade com a condição de que ambos os presidentes da 6ª e da 13ª Comissão se iriam articular, dialogar e esclarecer estas questões, porque é o que está a acontecer agora. Portanto, eu acho que o parecer deve efetivamente ser formalizado junto do gabinete do par, porque foi aprovado e a 6ª Comissão foi aprovada em articulação com a 6ª Comissão. Portanto, a 6ª Comissão está envolvida neste requerimento apresentado na 13ª Comissão. Para além daquele diálogo que...
Foi em conexão, não é?
Foi.
Então, para além... de facto, estamos envolvidos.
Claro que estão envolvidos. Para além daquilo que propusemos e que foi entendível por todas as forças partidárias que estavam presentes, era que deveria haver um diálogo entre os presidentes de comissão e, em caso se suscitarem dúvidas ou permanecerem essas dúvidas, deveria ser então confrontado o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dulcineia Moura. Agradeço e reforço até aquilo que eu estava a sugerir, porque se foi votado também em conexão, ao fim e ao cabo, naturalmente, somos parte integrante desta discussão. Portanto, não.
A conexão tem que ser aprovada sempre, se é o requerimento conjunto.
Está o Dr. Luís a ajudar-me bem, refletindo, sem conexão tem que ser aprovado nas duas. Portanto, o Chega não o pode retirar aqui e não retirar lá. Se eu apresento em conexão, ele tem que ser votado nas duas. Sem conexão. Ou tira dos dois lados, ou não pode tirar num lado e não tirar no outro. Sem conexão. Bem, mas eu, Sr. Deputado Ricardo Reis, pois sem conexão, tem que ser nas duas. Bom, Srs. Deputados, vamos lá ver. Eu acho que, assim sendo, se ele foi votado na comissão, e se ele está aqui na agenda, e de facto sem conexão tem que ser votado, temos que o votar. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que estamos todos de acordo que a matéria que está aqui é da competência e do âmbito desta mesma comissão.
Não sei se somos, Sr. Deputado.
Eu penso que sim, porque estamos agora...
O problema questão... do Chega não está.
Pronto, mas eu vou dar a minha opinião com uma sugestão ao grupo parlamentar do Chega. A única questão aqui do âmbito da 13ª Comissão é a questão das CCDRs. Agora, o que faria sentido era este requerimento dar entrada aqui na Comissão, ser ouvidas as entidades a pedido do Partido Chega no respectivo requerimento e convidar a 13ª Comissão para estar presente e fazer também a respectiva audição. Isso é o que seria. Parece-me bem manter, só uma nota final, parece-me bem manter o parecer ao par, numa lógica que irão, com certeza, existir situações futuras idênticas, o que nos permitirá ter uma decisão mais rápida sobre este mesmo assunto.
Sr. Deputado, eu não podia estar mais de acordo com essa sugestão, porque eu próprio a tinha dado na reunião em que esta questão se levantou. Eu tinha dado exatamente essa sugestão. Era que o requerimento, eu não tenho dúvida, ou melhor, a minha convicção forte é que é matéria da nossa comissão, e eu tinha sugerido ao Grupo Parlamentar do Chega exatamente aquilo que o Sr. Deputado acabou de sugerir. Era que o requerimento se mantivesse com um eventual convite, eu até utilizei outra expressão, já não sei precisos verbos, mas disse que no máximo dos máximos, um convite à 13ª Comissão. O Grupo Parlamentar do Chega é que legitimamente não concordou comigo, mas foi essa a sugestão que eu dei. Sr. Deputado Ricardo Reis, depois Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Sr. Presidente, obrigado. Apenas para dizer que uma outra opção seria manter o requerimento, mas aguardar também pelo parecer do par. Penso que isso fosse possível.
E aí, não o votando?
Não votando. Ou seja,
se já foi votado na 13ª, é votado lá e nós não o votamos. Para mim tudo bem, mas se ele foi votado...
Aguardando pelo parecer do par, que penso que poderá ajudar a elucidar também a temática.
Não vejo também nenhum inconveniente, mas tudo bem. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que o seguinte, se fosse para ouvir a CCDR sobre cooperação territorial, coordenação de políticas públicas, apoio aos municípios, claro, saúde, claro, e as competências estão delegadas, nem era aqui mesmo, era mesmo na 13ª. Ora, aqui o objeto é ouvir a CCDR enquanto autoridade de gestão de fundos europeus. Portanto, o objeto da audição é totalmente inserido no objeto desta comissão, que é mesmo fundos europeus. Se fosse, o requerimento fosse CCDR enquanto entidade que coordena as diferentes políticas públicas, pronto, eu aí daria de barato, podia ser a mãe. Agora, a nosso ver, o requerimento desse ponto de vista é muito claro e muito bem sustentado, depois podemos discordar das questões que cá estão, mas é objetivo. Nós queremos ouvir a CCDR Alentejo e o anterior Presidente e tal, por causa de uma redução de 700 milhões de euros respeitante a fundos europeus. E, portanto, do nosso ponto de vista, não nos resta qualquer dúvida de que o enquadramento é aqui, e acho que, aliás, a fundamentação sobre o parecer ao par deve até pegar no objeto e não tanto na entidade, porque a entidade, sim, só vem por causa desta situação.
Por causa do objeto.
Do objeto. Segundo ponto, é a minha opinião que se foi votado na 13ª, nada obsta que também esta, tendo presente precisamente que encaixa totalmente nas nossas competências, não chega ao par uma informação dizendo, por razões óbvias, nós também aprovámos por unanimidade. Isto agora caberá ao par, uma vez que há aqui duas aprovações, ver como é que isto é mesmo, se é em conexão, se é por convite, se é no lado A ou B. Agora, se nós não aprovarmos por unanimidade, porventura podemos estar, a desvalorizar a nossa posição, porque de um lado há uma aprovação, do outro não houve. Eu acho que esta Comissão tem que assumir que estas, de facto, são as suas competências, este requerimento casa totalmente com elas e nós devemos deliberar. É a minha sugestão, que deixa à consideração do grupo parlamentar do Chega, porque é de facto também o requerente e ele que tem essa palavra. Obrigado.
Muito obrigado pelo contributo. Exatamente, eu penso exatamente o mesmo. O Sr. Deputado acabou de expor e argumentar muito melhor do que aquilo que eu fui capaz de fazer, mas é exatamente assim. Votar o requerimento numa comissão e nós, por omissão, não nos pronunciarmos, estamos a fragilizar a nós próprios, quando parece que é entendido que assim é. Mas essa é uma matéria que é da responsabilidade do Grupo Parlamentar do Chega. Se o Grupo Parlamentar do Chega quiser pedir o adiamento, é uma figura regimental que lhe assiste. Agora, bom, enfim, eu acho que nós devemos preservar aquilo que é o nosso próprio funcionamento. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, numa tentativa de simplificar o processo, colocamos então à votação o requerimento para que depois, no caso de existir unanimidade, também poder ser pedido o parecer ao par e depois ser tomada a decisão, facilitando o processo e não continuando a discussão.
Muito bem, acho que é sensato e está correto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assim sendo, vamos solicitar um pedido de parecer ao par. Ao mesmo tempo, informaremos formalmente a 13ª Comissão, eu digo formalmente porque já, conforme disse, já tinha informado, já tinha combinado este procedimento com o Sr. Presidente da 13ª Comissão. Mas informaremos formalmente a 13ª Comissão que aprovámos também por unanimidade este requerimento e que vamos solicitar ao excelentíssimo Sr. Par um parecer sobre a matéria. Muito bem. Estamos de acordo e ponto encerrado. Passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 5. Apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição conexa com a 14ª Comissão Parlamentar, do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, do Presidente da ELI Portugal, Trabalhos e Transporte Aéreo, Representações de Importação e Exportação S.A. e da Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, a ANAC, sobre as suspensões de licença pela ANAC e da alegada prescrição de uma dívida da ELI Portugal à Caixa Geral de Depósitos de quase 30 milhões de euros. Ora bem, senhores e senhores deputados, eu vou dizer o mesmo que disse na nossa última reunião, onde não deliberámos sobre esta matéria, mas refletimos sobre ela. Eu também mantenho aquilo que, na altura, disse. Ao contrário do ponto anterior, em que eu entendo que a matéria cabe inteiramente nesta comissão, eu, parece-me que esta matéria não cabe no âmbito desta comissão. Eu diria que cabe no âmbito da comissão, da 5ª Comissão, Comissão de Finanças, e cabe no âmbito da 14ª Comissão. E portanto...
No limite da Comissão de Inquérito aos Negócios dos Incêndios.
Essa já é outra matéria, mas enfim... certo. Mas no âmbito das comissões parlamentares permanentes, não me parece que seja matéria da nossa competência. Parece-me evidente que não é. Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor.
Sr. Presidente, eu ia facilitar a dizer que nós íamos pedir o adiamento do ponto.
Portanto... Muito bem. Muito bem. Sr. Deputado, eu aproveito isto, não é isto, não, vamos lá ver, Sr. Deputado Ricardo Reis e restantes deputados, senhores deputados do Chega, não é, isto não é dirigido ao Grupo Parlamentar do Chega, é dirigido a todos. Eu agradecia que quando apresentássemos um requerimento, pudéssemos refletir com maior rigor se o âmbito da matéria cabe aqui ou não. Isto para evitar, enfim, nós também dizemos o mesmo, ou também exigimos às outras comissões o mesmo tratamento. Isto para evitar aqui atropelos desta natureza, que acabam por criar algum desconforto até com outras comissões parlamentares. Portanto, é apenas um pedido para que possa ser previamente estudada e previamente melhor pensada a matéria em causa, se cabe ou se não cabe no âmbito da 6ª Comissão. Temos tido aqui vários casos destes, não quer dizer que não os possamos resolver, temos resolvido, mas que possamos fazê-lo com maior rigor e com maior apreciação prévia até antes da entrada dos mesmos. Está adiado o ponto número 5, será reagendado, mas pedia que esta matéria fosse refletida também. Ponto 6. Apreciação e votação do relatório sobre a proposta do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2025, de que é relator o Sr. Deputado Armando Mourisco, a quem dou a palavra para apresentar o documento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, só alguns considerantes, em virtude de ter sido enviado e todas as senhoras e os Srs. Deputados terem tido a oportunidade de o ler. O programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026 surge num contexto marcado por um ambiente internacional particularmente instável, por desafios económicos persistentes e pela necessidade de reforçar a capacidade da União Europeia em agir de forma autónoma, eficaz e coordenada. Neste enquadramento, a Comissão destaca objetivos como o reforço da competitividade da economia europeia, a simplificação do enquadramento regulatório, a melhoria da capacidade de execução de políticas europeias e a preparação do próximo ciclo orçamental e programático da União Europeia. No seu conjunto, o Programa de Trabalho para 2026 visa assegurar que a União Europeia dispõe dos instrumentos necessários para promover o crescimento económico, reforçar a coesão territorial e garantir uma utilização mais eficiente e orientada para resultados dos recursos europeus. Considera-se que as iniciativas que foram identificadas pela sua natureza e impacto revestem particular relevância para o âmbito material da Comissão Europeia de Economia, da nossa Comissão de Economia e Coesão Territorial, de bem de merecer o acompanhamento no quadro do escrutínio parlamentar das iniciativas europeias. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Mourisco. Inscrições, por favor. Não há inscrições? Há inscrições. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o colega deputado pela elaboração do presente relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Não há mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Armando Mourisco, muito obrigado pelo relatório que nos trouxe. Muito obrigado pelo trabalho que teve e parabéns pela aprovação do mesmo. Senhores Deputados, outros assuntos. Eu queria informar-vos que na próxima terça-feira temos às 14h30 a audição da União das Misericórdias. Próxima terça-feira, 14h30, União das Misericórdias. Está confirmada até fruto daquela reunião de ontem, não é? Eles já responderam ao e-mail? Responderam. Não responderam, mas ficou confirmado ontem. Veio o vice-presidente. Tu depois não sentaste a sala, ficaste fora da dinâmica. Veio o vice, combinámos depois que vem o vice-presidente. Mas é o mesmo. É o mesmo. O Manuel Lemos é presidente das duas. Mas combinámos ontem que vinha o vice-presidente, que diriam uns contributos um bocadinho diferentes e, portanto, são sempre válidos. Foi isso que ficou combinado. Mas é o mesmo. Senhoras e senhores Deputados, temos também a Confecup, que foi integrada nestas audições a requerimento verbal do Chega na altura própria. A Confecup mandou-nos um e-mail a pedir para fazer a audição por videoconferência. Portanto, não há nenhum impedimento, não é caso único, se estiverem de acordo, está marcado às 16 horas, fazemos-lo aqui, os senhores estarão por videoconferência. É o mesmo, é o mesmo. Portanto, é o requerimento do PS a que o Chega acrescentou a Confecup com o requerimento verbal que o PS aceitou. Certo, certo. Ok? Portanto, às 16 horas, a Confecup será ouvida por via digital. Certo. Senhores Deputados, no dia seguinte, quarta-feira, tínhamos previsto a audição ao Sr. Ex-Ministro da Economia, Pedro Reis, mas que ainda não confirmou a presença. O que quer dizer que, bom, se não confirmar, provavelmente iremos marcar outra audição, porque temos aí outras para marcar. O que é que temos? O que é que temos aí?
Requerimento do PS sobre o PT 2030, sobre os fundos europeus.
Temos o requerimento do PS sobre os fundos europeus, do PT 2030. Senhores Deputados, fazemos o seguinte. Iremos fazer uma insistência com o Sr. Dr. Pedro Reis. Se não conseguirmos o agendamento do Dr. Pedro Reis, que era esse que previamente tínhamos definido, avançaremos para as audições seguintes, no caso do PT 2030. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor. Como?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho a indicação informal que o ex-ministro Pedro Reis respondeu por escrito à Comissão. Por isso gostaria de que confirmasse. Confirmasse, sim, efetivamente.
Respondeu, foi distribuído. Não, a questão é assim,
Sr. Deputado. A questão é, respondendo por escrito, isto é requerimento do Partido Chega, correto? O Partido Chega vai manter o requerimento de ver o ex-ministro?
Nós
não há obrigatoriedade do ex-ministro
não
vir,
há, não há, não
vir
há.
À comissão,
não
há, ou seja, uma vez que já respondeu por escrito...
Sim, sim, é... Sr. Deputado, isso foi transmitido por mim na última reunião. Vamos lá ver, o Sr. Deputado, o Sr. ex-ministro respondeu por escrito, eu pedi para a resposta do Sr. Ministro ser distribuída por todos, o Sr. Ministro, nessa resposta que nos deu, transmitiu de forma direta que mais nada tinha a acrescentar, mas não se opôs a vir à Comissão. E nós perguntámos, ou eu perguntei ao Grupo Parlamentar do Chega, se mantinha o requerimento para o Sr. Ministro, ex-ministro, vir pessoalmente. O Grupo Parlamentar do Chega manteve o requerimento e nós transmitimos isso ao Sr. Ministro. Mas a questão que o Sr. Deputado Ricardo Carvalho colocou está totalmente correta e é pertinente. Portanto, a questão é assim, o Sr. Ex-ministro não é obrigado a vir, e ele já deu a resposta por escrito. Por isso é que eu disse que se não for agendado, nós partimos para os agendamentos seguintes. Uma questão de eficiência de tempo. Estamos de acordo, não é? Muito bem. Porque a resposta foi dada e foi distribuída. Assim sendo, julgo que não temos mais nada. Alguma questão, Srs. Deputados e Sra. Deputada? Alguma questão para este ponto? Não há? Muito obrigado. Bom almoço.
Obrigado.
E continuamos à tarde.